Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderação de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia, o Fórum TSF tem como ponto de partida a entrevista de António Costa à TVI e à CNN Portugal. E hoje queremos ouvir a sua opinião e saber o que espera do governo nestes tempos marcados pelo problema da inflação e da crise energética. Qual é a sua opinião? O governo está a fazer o suficiente para atenuar os efeitos de uma inflação que, segundo António Costa, poderá ficar nos 7,4% no fim deste ano? Concorda com a decisão de colocar em 2% a fasquia para negociar com os sindicatos os aumentos na função pública? E compreende ou não as reticências do primeiro-ministro, mesmo contra diversas vozes no interior do PS, tem reticências em criar um imposto sobre os lucros extraordinários das grandes empresas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode, como habitualmente, contribuir para este debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e em tsf.pt. Mas temos outros pontos da entrevista dada ontem pelo Primeiro-Ministro à TVI e à CNN Portugal que merecem debate e no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Compreende que só no próximo Conselho de Ministros sejam tomadas medidas de apoio às empresas? Precisamos de criar mais vagas em medicina e passar a gerir melhor os hospitais? E é compreensível que só no fim do próximo ano, só em finais de 2023, se possa tomar uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone que permite participar de viva voz no Fórum TSF, 808-202-173. 808-202-173. Ora, comecemos por esta questão das empresas neste Fórum TSF, onde vamos aqui passar em revista as diversas notícias, digamos assim, que ontem foram avançadas pelo Primeiro-Ministro. Uma delas diz respeito a essa questão do apoio às empresas. O Primeiro-Ministro anunciou que no Conselho de Ministros da próxima quinta-feira será então aprovado esse pacote de apoio às empresas. O Dr. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da Associação Empresarial de Portugal, a EP há muito tempo chamado a atenção para o problema da crise energética com empresas perto do curto-circuito. Este apoio vem já atrasado do Luís Miguel Ribeiro.
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum TSF. De facto, ontem ficamos, mais uma vez, expectantes sobre o que é que vai ser o tal pacote de medidas para as empresas. Há uma coisa que nós sabemos e as empresas sentem no dia-a-dia, é que estamos com uma sobrecarga brutal de custos não só energéticos, mas também aqueles que já vinham do período da pandemia e que, nomeadamente, o custo das matérias-primas, nomeadamente os transportes e a logística continuam com preços elevadíssimos e com prazos de entrega indefinidos, bem como aquilo que hoje nós sabemos todos, que é a falta de mão de obra e o que isso está também a levar em termos de aumento do custo dessa mão de obra. E por isso, a EP, naqueles inquéritos que faz regularmente, e o último foi agora em setembro, ouviu os empresários, 1.020 empresas que responderam a este inquérito, e desde logo, e à cabeça daquilo que são as preocupações e que são as reivindicações das empresas, temos a descida dos impostos sobre, não só sobre a energia, mas sobre toda a carga fiscal que cai sobre as empresas. Temos uma das maiores cargas fiscais ao nível dos países da OCDE. Depois, por outro lado, todos sabemos que temos hoje um volume de fundos europeus como nunca tivemos. Temos ainda cerca de 5 mil milhões de Portugal 2020 para executar, temos os 16 mil milhões de PRR, mais os 27 mil milhões do Portugal 2030, para que o país possa alocar estes recursos àquilo que é mais importante e que é essencial para a atividade das empresas, para a economia nacional, para que o país recupere daquilo que tem sido cada vez mais um crescimento que se encaminha para a cauda dos países da Europa. E, aliás, os últimos dados ao nível do Eurostat apontam um crescimento em cadeia de 0%, crescimento em cadeia do PIB de 0%, ou seja, o quinto pior da Europa. O que significa que nós temos de ser capazes de desburocratizar a utilização destes recursos para que eles sejam utilizados e bem utilizados, e naturalmente que nós sabemos que há recursos e está nas prioridades da utilização, por exemplo, do PRR, as questões relacionadas com a transição energética, que é neste momento um problema terrível que afeta as empresas. Estamos a falar em empresas que têm aumentos de 300, 400% nas suas faturas e que isto contribui para que o índice de preços na produção, na indústria, tenha aumentado cerca de 30%, quando o índice de preços no consumidor aumentou cerca de 9%, o valor que corresponde ao valor da inflação. O que significa que as empresas estão a fazer aqui um esforço enorme, que estão a acomodar este diferencial, neste aumento, neste diferencial de preços. E, por outro lado, com tudo aquilo que é a perda de competitividade que isto leva a que as empresas que exportam têm com empresas de outros países, cuja celeridade no apoio às empresas já tem vindo a acontecer com diversos pacotes de apoio às empresas, e por isso também aqui nós temos vindo a não priorizar aquilo que é essencial para a criação de riqueza, para a criação de emprego no país, que é apoiar as empresas, que é apoiar, de facto, aqueles que podem contribuir para que o país recupere e possa criar melhores condições para que os portugueses tenham melhores remunerações, tenham melhores condições de vida, que são as empresas. E por isso há aqui também uma outra medida que é fundamental neste momento de esforço acrescido, do esforço que as empresas estão a fazer neste momento, que são medidas de apoio à tesouraria, aliás, tal como foram utilizadas no período da pandemia, e que o período que estamos a viver atualmente é um período diferente, mas igualmente exigente, como esse período que vivemos. E por isso será preciso, quer ao nível do trabalho, com medidas como, por exemplo, o layoff, quer ao nível do apoio à tesouraria, quer ao nível da fiscalidade, como já referi, que existam medidas em concreto, medidas de aplicação imediata para que as empresas possam tentar, apesar deste período difícil que estão a viver, que possam sobreviver, possam conseguir manter a sua atividade e possam continuar a contribuir para a criação de riqueza no país, que é este o papel e é esta a missão das empresas, e é este o desafio que nós hoje temos pela frente, e é por isso que nós, sexta-feira, iremos ter o Congresso Portugal Empresarial para discutir estes e outros temas com um conjunto de convidados para refletirmos de forma holística estes que são os grandes desafios que hoje as empresas enfrentam e que naturalmente são desafios complexos que exigem uma reflexão sobre diversas vertentes e diversos pontos de vista e que nós esperamos com os convidados que temos e com os intervenientes que vamos ter contribuir para essa reflexão, para esses desafios, para sensibilizar aqueles que são os decisores políticos também sobre aquilo que é a necessidade e a urgência de, em conjunto e com um compromisso, tal como o Sr. Primeiro-Ministro ontem dizia que tinha assinado um contrato com as famílias, com os portugueses, é preciso assinar um contrato de compromisso com as empresas para que, em conjunto e cada um naquilo que são as suas responsabilidades e que são as suas competências, possamos encontrar soluções que ajudem a ultrapassar a situação que vivemos atualmente, que é uma situação muito difícil. E não estou a exagerar quando digo que é muito difícil.
Agradeço ao Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro. Fica para já aqui este desafio lançado ao Governo, as medidas de que as empresas precisam urgentemente para ultrapassarem este período muito agravado pela crise energética e pela inflação. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde, liga-nos do Seixal. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manela Cássio. Bom dia a todo o auditório. É um gosto voltar a participar nestes debates. Já andava algum tempo afastado. Só que, dada a gravidade do momento e, de certa forma, também esta espécie de stand-up comedy que têm sido as medidas do governo, porque, quer dizer, eu não consigo aceitar que alguém que se afirma como socialista que acha que aquilo são medidas que realmente vão funcionar. Mas o Manuel Acácio lançou vários desafios sobre a forma de perguntas. Não vou falar muito da questão das empresas, porque o tecido empresarial português pode ser classificado em vários grupos, desde as pequenas e médias empresas que realmente enfrentam todos os desafios que o vosso interveniente anterior, eu sou péssimo para nomes e peço desculpa por causa disso, mas mencionou. Há as empresas que estão a ter lucros gigantescos, que são as empresas do setor energético, as empresas que são empresas de 4 a 5 empregados, mas como estão na área dos serviços digitais, depois têm lucros gigantes. Pronto, é um facto. E depois há aquela questão que aqui há dias foi debatido também no fórum sobre a questão da melhor distribuição dos pagamentos para a segurança social. Não sei se foi consigo que isto foi debatido ou não. Mas é uma questão que tem de ser estudada nas suas múltiplas facetas e nós não podemos ter uma medida que sirva para todos, porque não serve. E aproveitando para falar das empresas, que foi um dos desafios que o Manuel Acácio lançou, a questão dos lucros excessivos. Nós não nos podemos esquecer que as empresas energéticas, elas trabalham com uma coisa chamada futuros. Ou seja, elas não, quando nós dizemos o gás está a 300 euros o quilowatt-hora, não é o gás agora que está a 300 euros o quilowatt-hora. É o preço estimado no futuro ao qual as empresas estão a comprometer-se a comprar o gás agora. E o mesmo é válido para o carvão, para o petróleo, etc. Portanto, quando nós falamos em lucros excessivos das empresas energéticas, nós temos de nos lembrar que estamos a falar de produtos, gás, petróleo, etc., que foram comprados há X tempo e que estão a ser agora postos no mercado. E aí sim, quando comparamos o preço a que esses produtos foram comprados e o preço a que esses produtos estão agora a ser postos no mercado, há um lucro absurdo. Mas essas empresas continuam a comprar o produto ao preço do mercado agora. E, portanto, nós podemos falar em lucros excessivos no primeiro semestre de 2022, mas falta ver se no final de 2022 esses lucros excessivos existem ou não. E se calhar essa medida, que é muito populista, porque é populista, os impostos sobre as empresas têm lucros excessivos no setor energético. Vamos lá ver se quando chegarmos a 1 de janeiro de 2023, esse lucro excessivo não existe, porque entretanto as empresas tiveram de comprar os produtos muito mais caros para os pôr no mercado daqui a um ano. Portanto, este é um ponto que devia ser mais bem discutido e devia ser mais bem explicado pelos analistas financeiros.
Obrigado, Francisco Ribeiro, pela participação no Fórum TSF. Chamada a atenção deste nosso ouvinte, ficamos aqui numa das questões que hoje colocamos, perguntando aos nossos ouvintes se compreendem ou não as reticências de António Costa, mesmo indo contra diversas vozes dentro do PS, como Carlos César, o presidente do Partido Socialista, mas as reticências de António Costa em aplicar um imposto aos lucros excessivos das grandes empresas que estão a beneficiar com esta crise energética. Mas agora, a análise política com a leitura do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF. Pedro, António Costa teve ontem um bom desempenho em termos de comunicação política?
Bom dia, Manel. Bom dia ao Fórum. Teve, porque António Costa é um bom ator político e aqui é ator no sentido literal da palavra. Ele sabe bem comportar-se, sabe os tempos comunicacionais. Repara, a entrevista nos primeiros 15 minutos ele não consegue responder absolutamente nada, apesar das insistências do José Alberto Carvalho, que tenta que ele responda, que seja claro em relação, sobretudo, aos aumentos de pensões dos reformados, e, ou melhor, à eventual perda de poder de compra dos reformados. E ele vai andando ali, vai recordando o discurso que fez a semana passada, na apresentação das medidas, e nunca é taxativo. E a determinada altura tem um truque comunicacional que é puxar. Ele tinha a pasta pronta, tinha os sublinhados feitos.
Se é que estivesse António Costa, dizia: não há truque nenhum.
Exatamente, não há truque. E para provar que não há truque, eu até já disse isto há uma semana e vai buscar o discurso que fez, onde já estavam sublinhadas diversas passagens. Portanto, havendo ou não oportunidade, ele quis mesmo fazer aquele número de: eu não estou a mentir, eu estou aqui a dizer a mesma coisa que disse há uma semana. Ele só não foi totalmente... Ah, e depois há no final, se reparares, já de dedo em riste, António Costa dá um ralhete ao Pedro Santos Guerreiro, dizendo: eu não estou zangado consigo pelas coisas que andou a dizer aqui de mim durante esta semana, sendo que o Pedro Santos Guerreiro, que é diretor executivo da CNN de Portugal, dizia que aquilo é um truque, uma vez que, na verdade, os reformados vão não vão ser aumentados de acordo com a inflação que está prevista para este ano. E não vão, ponto. E, portanto, era, António Costa disse-o, mas também não disse assim. Não, os reformados não vão ser aumentados de acordo com a inflação como estava previsto na lei. Ele usou, disse que tem que... não pode aumentar porque é um ano atípico e não quer consolidar para o futuro despesa de um ano atípico. E isto faz sentido. Agora, ele poderia ter dito isto em português, claro, porque era mais fácil de compreender. Agora, nós sabemos bem que quando se escolhem alguma palavra, uma formulação para uma frase, muitas vezes a clareza não é o forte. E aí, Luís Montenegro depois veio dizer, ele que diga isto e que seja claro, que assuma que, na verdade, a lei que está em vigor, que prevê que os aumentos das pensões sejam indexadas à inflação, não vai ser cumprida. E não tem mal nenhum, não tem mal no sentido. Todos compreendemos que este, de facto, é um ano atípico e, se calhar, o próximo vai ser um ano atípico porque estamos a viver debaixo de um efeito de uma guerra. Portanto, estamos em economia de guerra. Ele tem uma expressão, ele, António Costa, muito interessante, a semana passada, na apresentação das medidas, quando ele diz o Estado não é o seguro de vida por causa da guerra. E, portanto, nós todos nos lembramos, ele ontem também fez esse número, o Pedro Santos Carreira era muito jovem, mas eu e o Zé Alberto lembramos da inflação dos anos 80. Pois eu e tu também nos lembramos da inflação dos anos 80. E é verdade. O Estado tem que conceder, ajudar quem mais precisa, tem que tentar mitigar os efeitos, mas nós não podemos fazer de conta que não estamos em guerra e que isso não afeta a economia e que isso não afeta o nosso dia-a-dia. Portanto, do ponto de vista da comunicação, eu julgo que ele passou bem a mensagem, porque ele foi muito hábil a evitar ou contornar as questões difíceis e foi muito efusivo ao enumerar as coisas que ele considera positivas e, se quiser, já lá vamos essa dicotomia entre o que ele evitou e o que ele anunciou.
E deu argumentos aos portugueses para olharem com mais esperança a atuação do governo?
Eu não sei se esta é uma entrevista que traz esperança. Eu acho que é uma entrevista que traz realismo. Repara, toda a esquerda já está a acusar António Costa de estar a fazer uma política de direita. Claro que o PCP diz sempre isto, o Bloco diz sempre isto, mas durante 4 anos foram parceiros deste mesmo primeiro-ministro e ele não mudou. Portanto, o primeiro-ministro é o mesmo, o governo é praticamente o mesmo. O que mudou foi que agora tem maioria absoluta e, portanto, tem mais liberdade para decidir sem ter que ceder a compromissos à esquerda, neste caso, ou à direita, porque também os fez nos últimos 7 anos. O que o primeiro-ministro tentou dizer foi: nós estamos a tentar garantir a sustentabilidade da Segurança Social. Se fizéssemos agora aumentos ao nível da inflação, iríamos destruir metade daquilo que já construímos, ou seja, a sustentabilidade está garantida para 26 anos, ficaria só garantida para 13 anos, e não podemos comprometer isso por causa de uma inflação que é episódica ou atípica, como ele diz. E, portanto, eu julgo que é importante as pessoas saberem com o que contam. E os reformados sabem que para o ano vão contar com aumentos entre os 3,5% e os 5,7%. Os funcionários públicos já sabem que para o ano a base de negociação são 2%. E todos sabemos que as previsões mais afinadas nesta altura do governo indicam 7,4% de inflação. E, portanto, nada como ser realista e explicar às pessoas o que é que está em causa e agora, com o primeiro pacote para as famílias e depois, na sexta-feira, com o segundo pacote para as empresas, tentar, de alguma forma, mitigar esses custos, esses danos, de forma a tentar que a situação fique o mais confortável possível para as pessoas, para as famílias e para as empresas.
Da entrevista dada ontem por António Costa, há mais algum ponto, acho, que merece aqui análise?
Acho que há aqui duas ou três novidades, umas boas, outras más, outras mais ou menos. Primeiro, ele diz que é preciso aumentar o número de clausos dos médicos, porque é preciso formar médicos. Claro que isto serve-lhe na entrevista para justificar as urgências de obstetrícia estiveram fechadas porque não há obstetras, não é porque o Serviço Nacional de Saúde funciona mal, ou porque tenha havido más escalas, ou porque tenha havido má gestão, é porque não há de facto obstetras. E esta é uma guerra que ele vai ter de comprar com a Ordem dos Médicos e com quem decide o número de vagas em medicina.
Sendo que essa decisão é do Governo e do Ministério da Ciência e do Ensino Superior.
É que isto é extraordinário. Ele tem sempre alguém com quem compartilhar responsabilidades. Ele, a determinada altura, diz: não imaginam a luta que foi abrir a medicina privada. E eu estava a ver a entrevista e disse: mas tu é que és o primeiro-ministro? Há 7 anos. E, portanto, o processo passa pelo governo, por autorizações do governo, pelo Ministério, neste caso, do Ensino Superior. E, portanto, não tinha que ser uma luta, não tinha que ser uma luta, porque é o governo que acredita e que chancela a abertura ou não de novas universidades. E, portanto, António Costa, lá está, é hábil a fugir às questões e chuta para o lado, dizendo: não, não, mas nós temos é que formar mais médicos e não faz sentido, e isso eu concordo, que seja preciso as pessoas só entrem para a medicina com 19,9, quando há bons alunos com 16, com 17, com 18, que ficam de fora destas escolhas. Depois diz outra coisa em relação ao aeroporto. Diz que está a negociar diretamente com o presidente do PSD, o que aliás Montenegro confirma logo de seguida, e não sei se reparaste no ar quase triunfalista quando ele diz: não, 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 o Sr. Ministro das Infraestruturas não está nesta fase. Isto é a fase de negociação, ele não está, depois há de estar na fase da execução, mas nesta fase não está. Portanto, é a segunda desautorização a Pedro Nuno Santos num espaço muito curto, dizendo ao país: o Ministro das Infraestruturas, que por acaso tem que ver com o aeroporto, não está a discutir com o líder da oposição, não está do grupo de trabalho que discute o aeroporto. É uma desautorização. Diz-nos que daqui a um ano teremos localização e a partir daí esperemos todos que o processo seja fechado. E diz-nos outra coisa, diz que com o novo Ministro da Saúde, ainda sobre a saúde, que agora vai ser possível retomar pontes. Eu estou aqui à procura da frase exata, porque ele diz: agora, portanto, com o novo ministro Manuel Pizarro, podem ser abertas novas portas de diálogo com o novo ministro, o que quer dizer que elas estavam fechadas com Marta Temido. E, portanto, ele, nesta entrevista, acaba por desautorizar mais uma vez Pedro Nuno Santos, ou dar-lhe pouca importância num processo que é crucial, e dizer ao país: Marta Temido já não dialogava, e, portanto, agora todos os problemas do Serviço Nacional de Saúde vão ser resolvidos pelo novo ministro. Portanto, é uma entrevista política. É uma entrevista, do ponto de vista de comunicação, interessante, tem até alguma novidade, mas é uma entrevista a António Costa em que ele evita claramente os temas fraturantes. Ele evita um que a mim me custa bastante e refiro-te para sair, quando é confrontado com 2 recibos de salário de 2 médicos, pai e filha. O pai é médico há 30 anos no Serviço Nacional de Saúde e ganha 1.700 euros. E a filha é médica há 1 ano no Serviço Nacional de Saúde e ganha 1.400 euros. E ele sai habilidosamente disto, dizendo: bem, não vou comentar salários, porque os salários têm critérios muito valorativos, muito diversos, por aí fora. Isto não é possível. Quer dizer, não é possível um médico que trabalha há 1 ano ganhar 1.400 euros e um outro médico, no caso da mesma família, que trabalha há 30 anos ganhar 1.700 euros. E, portanto, António Costa é hábil, mas as questões estão lá. E ele tem, de facto, diz depois, há uma coisa, há um sinal, se quiseres, de esperança, quando ele diz, fez-me até lembrar Rui Rio, curiosamente, quando ele diz: bom, eu tenho que governar mais 4 anos, os meus ritmos não são os dos jornalistas, eu não posso governar a ter novidades todos os dias e todas as semanas, é preciso tempo e pensar as medidas. Portanto, temos que acreditar que ele tem um plano para 4 anos e que está a tentar consolidar o aumento de salários que prometeu, o aumento de salários para a classe média que prometeu, a baixa de alguns impostos que prometeu. Só não pode, diz ele, é fazê-lo este ano, porque é um ano atípico.
A análise política do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF. Bom dia, José Almeida, professor já reformado do Grande de Lisboa. Qual é a sua opinião? José Almeida? Não parece ter caído a ligação com este ouvinte. Já retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao encontro do Dr. Natália Nunes, é coordenador do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. Bom dia, bem-vinda também ao Fórum TSF. Uma entrevista ontem do Primeiro-Ministro fica também marcada. Foi um dos pontos, a questão da necessidade ou não de existir um apoio para as famílias com créditos à habitação, com ver a prestação mensal a subir e muito por causa da subida das taxas de juros. O Primeiro-Ministro admitiu que há várias hipóteses em cima da mesa, podem passar por moratórias, negociações de créditos ou por novas deduções no IRS. Este é um apoio que poderá ser essencial para muitas famílias, Natália Nunes?
Eu diria que sim, até porque aquilo que nós estamos a ver é as famílias a começarem a ficar com algumas dificuldades financeiras, porque não podemos esquecer que desde o início do ano que todos nós estamos a ser confrontados com o aumento do custo de vida, que se vê muito em despesas essenciais dos nossos orçamentos familiares, como seja a fatura do supermercado, a eletricidade, o gás e os combustíveis, que já nos absorvem muito do dinheiro que nós tínhamos disponível. Por outro lado, estamos agora a começar a sentir também o aumento significativo do valor das prestações de crédito à habitação. Este mês de setembro, quem vai sofrer a revisão da sua prestação, seja numa prestação variável indexada à Euribor a um ano ou a seis meses, já vai, com toda a certeza, sentir alterações significativas do valor da sua prestação. Ora, este aumento significativo do valor da prestação, aliado aos aumentos que temos vindo a sofrer relativamente ao aumento dos preços, está a estrangular claramente muitos dos orçamentos das famílias portuguesas. E é necessário que se acautelem os efeitos deste aumento da prestação, que não vão sentir, nem todas as famílias os vão já sentir de imediato, mas sim quando virem a revisão da sua prestação de crédito à habitação. E é necessário que tenhamos aqui, as famílias que tenham aqui, pelo menos a garantia de que vai haver abertura da parte da banca para encontrar soluções e evitar que entre numa situação de incumprimento, porque não nos podemos esquecer, e nós que temos vindo a acompanhar os consumidores e já acompanhamos em várias situações, em várias crises, temos o testemunho dos consumidores, das famílias, que a última coisa que eles querem é perder a sua casa, a sua habitação própria e permanente. E querem encontrar também aqui soluções.
Era exatamente por aí. Olhando para esse histórico dos problemas que já ultrapassámos, na análise que é feita pela DECO, quais seriam as medidas mais eficazes para ajudar as famílias? As moratórias?
Poderá ser, porque a moratória acaba por ser uma carência e acaba por ser até uma solução que tem sido adotada em vários momentos. Ela já foi adotada, por exemplo, em 2008, 2009, ainda que não tenha sido formalmente com o nome de moratória, mas as carências têm sido medidas muito utilizadas pela banca em momentos de dificuldades perante os consumidores. E pode ser uma solução. Assim como alargar prazos, nós sabemos que existem muito crédito à habitação que já está em termos de duração no máximo, mas existem outros que têm ainda margem para aumentar prazos, por exemplo. Tem que se olhar muito até para qual é que é a dificuldade da família para tentar ver qual é que é a melhor solução, aquilo que se adapta a melhor às dificuldades que a família possa vir a ter. Porque também estamos ciente que existirão famílias que não vão ter dificuldades para já em pagar o seu crédito à habitação. Agora, é preciso é que haja a garantia que a banca vai encontrar aqui soluções e vai ter esta abertura e não vai ficar presa às análises de risco que fazem sede de renegociação e que isso é o motivo para impedir essas mesmas soluções.
Obrigado, Sra. Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, ajudando-nos também aqui neste debate que hoje fazemos em torno da entrevista do Primeiro-Ministro à TVI e à CNN Portugal. Ora, moratórias podem ser uma solução importante. Foi uma das hipóteses que ontem foi admitida pelo presidente, chefe do governo, com António Costa a dizer que já está a falar, que o governo já está a falar com a Associação Portuguesa de Bancos sobre este tema. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber que opinião tem. O ponto de partida é a entrevista que o primeiro-ministro deu ontem à TVI e à CNN Portugal. E queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Consideram que o governo está a fazer o suficiente para atenuar os efeitos da inflação, que, segundo António Costa, poderá ficar nos 7,4% no final deste ano? E como é que olha para a decisão de colocar ali a fasquia nos 2% para os aumentos, ou melhor, para iniciar com os sindicatos as negociações para os aumentos na função pública? E compreendam ou não os nossos ouvintes as reticências do Primeiro-Ministro em criar um imposto sobre os lucros extraordinários das grandes empresas que estão a lucrar com esta crise? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E compreendem que só no próximo Conselho de Ministros, quinta-feira, seja apoiado um pacote de apoio às empresas? Precisamos de criar mais vagas em medicina, como disse o Primeiro-Ministro? É compreensível que só no fim do ano se tome uma decisão, no fim do próximo ano, nem é este, é no final de 2023, se tome uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa? Queremos ouvir a sua opinião? Bom dia, José Almeida, professor já reformado em Lisboa. Como é que escutou a entrevista do Primeiro-Ministro?
Olá, Manuela Cássio. Bom dia e bom recomeço. Não vou responder a tudo porque não tenho tempo. Quer dizer, vamos ver. Eu vou referir-me particularmente à questão política. É evidente que a preocupação de António Costa é manter controlada a dívida pública, reduzindo-a, se possível, para valores abaixo de 120% do PIB e evitar um aumento estrutural das despesas com salários e pensões, para as quais, se aumentarem exponencialmente, ele não tem garantias face às incertezas que existem de assegurar a sua continuidade sem colocar em causa as contas públicas. Creio que este é o foco principal de António Costa. Em relação aos lucros extraordinários, como a Ana Lacasso também referiu, das empresas, após uma análise bem fundamentada, parece-me claro que as empresas com ganhos extraordinários devem ser chamadas a contribuir para as várias necessidades existentes. Em relação às empresas que também falou, parece-me que o que se está a aguardar é a posição da União Europeia para então decidir, e penso que vai ser feito esta semana. E em relação à formação de médicos, deveria haver mais abertura à entrada dos estudantes nas faculdades de medicina, e eu ouvi o Pedro Cruz com em relação à generalidade do que ele disse. Eu concordo, mas o Pedro Cruz parece que desconhece a existência de lobbies quando o António Costa falou da luta que teve que ter. E eu penso que um dos lobbies para evitar isso é a ordem dos médicos. Agora, mesmo quase para terminar, Manuel Cássio, em relação à CNN, que entrevistou o Primeiro-Ministro, o Luís Montenegro, o líder do PSD, também foi entrevistado. E eu considero muito discutível que apenas o líder do PSD tenha sido convidado a comentar a entrevista de António Costa. Isto é bipolarizar a política portuguesa. Portugal não é propriamente um país como os Estados Unidos, onde os protagonistas são os partidos democráticos e republicanos. E mesmo para terminar, não reconheço a Luís Montenegro a autoridade moral para se referir às pensões como o tem feito. Luís Montenegro foi um dos rostos na qualidade de líder parlamentar do PSD, que cortou salários, pensões e perspectivava um corte permanente de salários anual de 600 milhões a partir de 2015 e mais. O partido que Luís Montenegro defendia nunca contribuiu, nunca pôs em prática a lei do aumento das pensões. Muito obrigado, Manuel Lacasso. Bom dia.
Obrigado, José Almeida. E que opinião tem o nosso ouvinte José Fernandes? Está reformado e escuta-nos no Seixal. Bom dia.
Estou sim, bom dia. Epá, eu acho que devemos ver uma coisa que é. O senhor António Costa, ele estava preparado em 2020, salvo erro, para ir para o hangar da CEE. Não foi. E depois teve o azar, que é mesmo assim dito, é azar, ter-lhe caído a maioria absoluta nos braços. Porque ele não está interessado em governar Portugal. Porque quando Portugal estava a arder, quando os hospitais estavam a morrer pessoas, ele estava de férias e o nosso Presidente da República andava a tirar selfies com as pessoas. Portanto, ele não está interessado em governar Portugal, porque ele navega à vista, ele vai atrás do prejuízo. E não devia de ir atrás do prejuízo, devia de evitar que houvesse o prejuízo. Porque ele em tudo falha. E mais, porque ontem a gente vê... Ele está, portanto, ele foi à TVI, porque a TVI é do amigo dele, o senhor dos Barcos, que eu não me recordo agora o nome, e as perguntas foram todas muito doces. Eu não vi lá perguntas difíceis. Portanto, o senhor António Costa, passa a bola, passa ao Medina ou a qualquer um, e vá para o lugar dele da CEE, que é o que ele quer.
E fica a opinião do nosso ouvinte José Fernandes. Bom dia, Vítor Almeida, empresário, liga-nos de Almada. Qual é a sua opinião? Como é que escutou até o Primeiro-Ministro?
Muito bom dia. Olha, primeiro tenho que fazer aqui uma declaração, que na verdade eu não ouvi a entrevista. Passei pelo canal, vi que estava o Sr. Primeiro-Ministro a falar, mas passei rapidamente de canal, porque na verdade quando ouço o Sr. Primeiro-Ministro e alguns políticos, mas principalmente o Sr. Primeiro-Ministro, eu sinto-me ofendido na minha reduzida inteligência, porque, na verdade, é conversa... Eu não quero empregar aquela expressão, não é? Conversa para... fica no ar. Porque, na verdade, eu só ouvi a entrevista se eu tivesse um aparelhozinho que fosse um detector de mentiras, que fizesse um beat sempre que alguém dissesse uma mentira. Mas, pronto, não estou a dizer que é só o Primeiro-Ministro, não é só o partido que representa. Na verdade, a nossa classe política é uma classe política, digamos, de acordo com o nível do nosso povo. Quando eu digo do nosso povo, não estou infelizmente, nós, com papas e bolos, somos enganados, não é? Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro, não havia entrevista, já responde às perguntas rapidamente, ele podia ter apenas uma resposta a todas as questões que lhe foram postas, que é a culpa é do Passos. e com isso resolvia tudo. A culpa é do Passos. Quer dizer, o Passos, e não defendendo o Passos, por acaso até admiro, mas não tenho nada com o partido, ele cortou as pensões das pessoas que ganhavam mais dinheiro. E aqui ele está a cortar as pensões das pessoas que ganham 200 e tal euros ou 300. Porque é um corte cego, não é? É totalmente, e o povo não percebe isto, quer dizer, não é um corte diretamente no dinheiro, mas é um corte com o aumento da inflação, e não é os 7% ou 8%. Nós formos ao supermercado, e eu vou ao supermercado ver as coisas aumentaram 20% ou 25%, o cabaz base deve ter aumentado para aí 20% ou 25%. E é lamentável, porque eu vou à Espanha, e nos supermercados em Espanha, as coisas são muito mais baratas e as pessoas ganham muito, muito mais. Na verdade, nós estamos muito mal, muito longe da Europa, mas eu, para terminar, eu acho que isto tudo faz parte de um plano, há 4 anos. E depois o senhor Primeiro-Ministro, o senhor António Costa, vai, em 2026, dar ali um reforçado à malta que não deu, ou seja, tira, e depois dá um reforçadozinho e ganha novamente as eleições e pronto, está tudo em paz. Muito obrigado, sim.
Análise do nosso ouvinte Vítor Almeida, empresário. O próximo participante neste debate também é empresário, mas liga-nos da Maia. Bom dia, Luís Gonçalves.
Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia ao Fórum. Obrigado mais uma vez por me deixarem participar. Eu, sobre este tema, de facto, acho absolutamente constrangedor que um primeiro-ministro tenha preocupações tão pouco humanistas com o seu povo, com o povo que lidera, que deveria liderar. Quando ele, de facto, cria um embuste, porque é preciso dizê-lo claramente, acerca das pensões e prejudica aqueles que são mais desfavorecidos, que ganham menos, que têm mais dificuldades, pois são esses que mais vão sentir, é absolutamente surreal. Não me parece que ele tenha tocado nos valores dos ordenados, das pensões, dos interesses, da classe política, claro, que quando o exemplo deveria vir de cima na sociedade, é exatamente o oposto. A sociedade, o que tem de cima é mordomias, o que tem de cima é facilidades, e nós, a base da sociedade, a base, o proletariado, chamamos assim, a classe trabalhadora, e os reformados, são sempre aqueles que vão pagando as faturas ano após ano, exceptuando os anos véspera de eleições, começam-se a preparar, começam-se a fazer obras nas ruas e começam-se a dar os tais rebessados aos reformados. Acho isto absolutamente incrível. Como é que um primeiro-ministro tão pouco humanista é preciso é mudar isto, mudar a consciência de quem governa, sermos mais humanistas. Acerca do aeroporto, também me parece uma piada. Quer dizer, eu tenho 56 anos, eu já ouço falar disto pelo menos há 25 anos, 30 anos, sei lá, do novo aeroporto. E ainda andamos nisto. É brincar com o povo. Obrigado e um abraço.
Opinião do nosso ouvinte Luís Gonçalves. É com esta opinião que terminamos a primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate já a seguir às notícias das 11. Este Fórum TSF tem como ponto de partida a entrevista do Primeiro-Ministro e queremos ouvir a sua opinião. Que avaliação global fazem? O Governo está a fazer o suficiente para atenuar os efeitos da inflação? Concorda com esta decisão de colocar em 2% a fasquia para começar a negociar os aumentos de ordenado para a função pública no próximo ano? E compreendam ou não as reticências do Primeiro-Ministro em criar um imposto sobre os lucros extraordinários das empresas. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Recapitulamos aqui o Fórum TSF, tem como ponto de partida a entrevista de António Costa à TVI e à CNN Portugal, e analisamos aqui algumas das declarações de António Costa, o caso de uma das questões referidas, ou melhor, debatidas nessa entrevista foi a questão da saúde, e ouvimos o Primeiro-Ministro defender que não faz sentido termos números, cláusulas tão reduzidos em medicina. Disse António Costa que temos de alargar mesmo na base da formação de médicos, não é aceitável termos um número de vagas tão limitado. O Dr. Miguel Guimarães, bem-vindo ao Fórum TSF. Enquanto bastonário da Ordem dos Médicos, como é que escutou estas declarações do Primeiro-Ministro? Tem razão, António Costa?
É sim, reparo, o Primeiro-Ministro provavelmente não saberá, ou saberá, mas não reparou nisso. Ele tem neste momento em Portugal muitos médicos, não é? Tem cerca de 50% dos médicos fora do SNS. Ou seja, as políticas que têm sido seguidas na área da saúde estão a fazer com que muitos especialistas já formados há vários anos, especialistas já com experiência, e muitos jovens especialistas estejam a optar por sair do SNS. Este é que é o grande problema e é o problema maior. Relativamente à questão dos números cláusulos, os números cláusulos não têm realmente nada a ver com a ordem, têm a ver com as escolas médicas e com as universidades portuguesas. De facto, daquilo que eu tenho conhecimento, a maior parte das escolas médicas já tem estudantes de medicina que não cabem nas salas de aulas teóricas, não é? Só para dar um exemplo concreto para se perceber, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto tem anfiteatros para as aulas teóricas com 180 lugares e tem entrado cerca de 330 estudantes de medicina por ano. Portanto, se forem todos à aula teórica, não conseguem entrar. Agora, é uma questão que o Dr. António Costa, como Primeiro-Ministro, verá com as universidades portuguesas. Mas médicos em Portugal existem. Não existem é no SNS, os no médicos suficientes.
E é possível, tendo em conta isso que nos diz, seria possível termos mais estudantes de medicina?
Com as atuais escolas médicas que existem, eu acho pouco provável, mas essa questão tem que ser colocada às escolas médicas, não é? Às faculdades de medicina, porque só as faculdades de medicina é que têm que perceber se têm neste momento espaço, se têm massa crítica, se têm professores, se consegue garantir aos estudantes de medicina que eles fazem a formação prática adequada para estarem aptos em ser medicina quando acabarem o curso, porque ser medicina é uma coisa complexa, como o Manel imagina. Portanto, esta questão tem que ser colocada aos diretores das várias escolas médicas portuguesas.
E olhando para uma outra questão da entrevista do Primeiro-Ministro, a gestão dos hospitais, António Costa disse que Lisboa tem muito a aprender com o Porto, designadamente na organização dos serviços de saúde. E aqui, como pano de fundo desta questão, estava a forma metropolitana como as urgências estão organizadas no Porto. Que avaliação faz o bastonário da Ordem dos Médicos? Lisboa tem muito a aprender com o Porto?
Não sei se Lisboa tem muito a aprender com o Porto ou não. Agora, algumas questões relacionadas com a organização dos serviços de saúde, e nomeadamente naquilo que é a organização do Serviço de Urgência Geral, em especial, isso aconteceu no Porto já há uns anos atrás, na altura em que o professor Fernando Araújo era o presidente da ARS, da Administração Regional de Saúde do Norte, em que em determinadas horas do dia, ou seja, a partir das 20, entre as 20 e as 8, portanto, durante a noite, não é? E ao fim de semana, criaram-se aquilo que se chamam as urgências metropolitanas em praticamente todas as especialidades. Isto inclui, obviamente, uma concentração de recursos nestas horas em que, teoricamente, há menos pessoas a recorrer ao serviço de urgência e não vale a pena ter tantas urgências abertas. As urgências funcionam, isto é válido para a pediatria, para a urologia, para a cirurgia vascular, para a otorrinolaringologia, para a oftalmologia, ou seja, para praticamente todas as especialidades, com exceção da medicina interna, da cirurgia geral, daquelas especialidades que são permanentes no serviço de urgência, esta questão não foi válida, porque não faz sentido. Mas nesta perspectiva, há aqui uma concentração de recursos que pode facilitar em termos daquilo que é a construção das escalas de serviço de urgência. E, portanto, esse trabalho foi feito há mais de 10 anos aqui no norte do país, sobretudo no Grande Porto, na área metropolitana do Porto. Não sei se é isto que o Dr. António Costa está ou não está a referir. Em Lisboa também já se começou a fazer isto há alguns anos atrás, mas não se concretizou o projeto de uma forma global, mas algumas especialidades isto já aconteceu, sendo que a Grande Lisboa é diferente da Grande Porto, não é? ou seja, a população da Grande Lisboa, portanto, Lisboa e os seus arredores, e a população do Porto e os seus arredores, são populações que são diferentes em termos de volume, como é evidente. E, portanto, o modelo nunca poderia ser replicado da mesma forma, mas provavelmente poderiam ter mais do que uma urgência regional e haver alguma concentração de recursos. De resto, no que se diz respeito à urgência de obstetrícias de ginecologia, que eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro também falou, é óbvio que os problemas que têm acontecido na urgência de obstetrícias de ginecologia no Norte têm estado muito centrados no Hospital de Braga. Mas é fácil perceber porque é que o Hospital de Braga começou a não ter recursos suficientes, porque, de repente, num espaço de poucos meses, saíram 7 ou 8 especialistas. Portanto, se eu tenho uma equipa em que há 7 ou 8 especialistas, que ainda por cima todos eles fazem serviço de urgência, que de repente abandonam o SNS, saem do SNS e vão trabalhar para outro sítio, é óbvio que eu vou ter dificuldades em constituir as escalas. No sul do país, esta situação vai acontecendo, de forma, eu diria, quase permanente. Pode haver algum agravamento na altura do inverno, mas a verdade é que isto existe e, portanto, acho que é o momento de fazermos aquilo que se chama a requalificação dos serviços de urgência a nível de obstetrícias e ginecologia, não esquecendo, que para além desta questão da concentração de recursos, que poderá ser feita ou não, tem que ser avaliado pela Comissão que está neste momento com esta missão. É importante, de facto, ter mais médicos especialistas de obstetrícias e ginecologia no Serviço Nacional de Saúde, porque se nós olharmos para aquilo que é o retrato do capital humano nesta área, nós verificamos que cerca de 50%, ou até mais um bocadinho de 50%, dos obstetras estão fora do SNS, e depois, dos que estão dentro do SNS, cerca de 50% têm mais de 50 anos. Ou seja, têm uma idade que a partir da qual já não têm que fazer noites de urgência, podem fazê-lo, e uma grande parte dos médicos continua a fazê-lo. E a partir dos 55 anos podem deixar de fazer urgência de tudo. Faz parte das regras que, aliás, tendem a proteger aquilo que é a atividade desgastante que existe no serviço de urgência. E, portanto, todos estes fatores são fatores importantes que não passam e não se resolvem, muito menos agora, por abrir mais vagas nas escolas de medicina. Repare que você hoje abrir, se fossem necessárias, porventura, e essa situação pode ser analisada com as escolas médicas, como disse, mas se você abrir uma vaga hoje a mais numa escola médica, esta pessoa só vai ser especialista em obstetrícia e ginecologia daqui a 13 anos. Daqui a 13 anos o mundo mudou, Manel. Daqui a 13 anos o nosso serviço de saúde já não é como é hoje. Portanto, nós temos que encontrar soluções agora com o que temos, com os médicos que neste momento estão disponíveis em Portugal, e são muitos médicos. Temos que melhorar as condições de trabalho dos médicos, temos que ter aqui uma atitude mais proativa no sentido de os tentar captar para eles ficarem a trabalhar no SNS, e este é o caminho imediato. Ou seja, dito de outra forma, esta questão que o Sr. Primeiro-Ministro ontem levantou do número escolar não é uma questão real para resolver o problema que temos neste momento.
Agradeço ao Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, por nos ajudar aqui a olhar e comentar a entrevista do Primeiro-Ministro. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, Nuno Mafra, gestor, está em Almada. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Olha, ainda bem que começamos com o Presidente da Ordem dos Médicos, que toca precisamente um dos assuntos que eu ia falar, que é este da saúde, onde eu trabalhei durante 43 anos e, por outro lado, depois a seguir a questão das reformas, muito rapidamente. Só na sequência do que disse o Sr. Presidente da Ordem dos Médicos, ele falou em 13 anos para formar um especialista. Acabou agora de o dizer sensivelmente, 13 anos. Mesmo não sendo especialistas, os médicos jovens a formar, porventura para substituir aqueles que saíram para os hospitais privados ou para o estrangeiro, no mínimo, mesmo os que já estão internos do internato geral nos hospitais, vão demorar 4 ou 5 anos para poderem começar, digamos assim, a fazer consultas. Ora, o que eu quero acrescentar ao que disse o Presidente Ordem dos Médicos é que, efetivamente, as populações não podem continuar, nomeadamente as pessoas com doenças crónicas graves, oncologia, cânceres, sei lá, oftalmologia, etc. Não podem continuar, doenças da coluna, que são gravíssimas, estas pessoas não podem continuar 4, 5 anos à espera de soluções. Portanto, no imediato, e enquanto se vão formando os novos médicos, especialistas ou não, que vão demorar tempo, a solução intermédia ou intercalar que o governo tem, a única que eu vejo é efetivamente fazer acordos com os hospitais de medicina privada, para que os hospitais de medicina privada possam, de alguma forma, ajudar a recuperar, digamos assim, a sequência normal das consultas e que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida. As pessoas que estão, obviamente, ligadas ao SNS. Isto é uma solução objetiva que eu acho que... Eu ontem fiquei mais confortado quando, efetivamente, ouvi o Primeiro-Ministro dizer que é preciso formar mais médicos, porque há uma outra questão que ele tem insistido, e ontem falou nisso, mas que eu acho errado. É que ele insiste sempre que temos mais 20% de médicos. E quando eu falo de médicos, falo também de enfermeiros. Porque temos mais 20% de médicos do que tínhamos em 2015. Mas temos que ter a noção, e eu já disse isto em fóruns anteriores, que um médico que tem 30 anos ou 20 anos de experiência e que está num serviço, a produtividade deste médico, e isto é válido para todas as profissões, não é só medicina, a produtividade de um especialista com 10 ou 15 anos é completamente diferente de um jovem, por muito bom aluno que ele seja e por muito boa vontade que tenha. Portanto, os médicos jovens que estão nos serviços hospitalares, e eu conheço muitos deles, não conseguem efetivamente ter a produtividade que têm os médicos mais experientes. Isto é normal, sem ofensa a ninguém, pelo contrário. Têm todo o mérito os jovens que estão lá. Em relação à questão das pensões, eu acho que efetivamente a forma como foi distribuída, digamos, a fórmula que foi encontrada de 50% para todos os pensionistas, acho que é profundamente injusta, porque as pessoas, como já foi dito, eu ouvi hoje o Dr. Montenegro também falar o mesmo, acho que foi ontem à noite, ouvi há bocado de manhã, um indivíduo que recebe 250 euros de reforma vai receber mais 125, um indivíduo que recebe 2.500 euros de reforma vai receber mais 1.250. Ora, quem tem, de facto, mais dificuldades são os mais carenciados, portanto, eu acho que esta formulação das pensões para outubro devia ter sido feita com uma forma percentual e progressiva, de modo a que os mais necessitados recebessem o dobro, ou, enfim, uma pensão igual à que têm, e os que têm mais, os que recebem mais pensões mais altas, tivessem, efetivamente, um valor menor. Mas só queria acrescentar que, efetivamente, só há um caminho para sair desta situação da dificuldade que as famílias têm, que é, de facto, reduzir os impostos, sobretudo sobre as energias e sobre os bens alimentares essenciais. Acho que é uma medida que é urgente, porque há pessoas já a passar fome e com muitas dificuldades a aumentar. E depois, a forma, a tal questão de, para o ano, os aumentos serem só de 4%, vai aumentar a dificuldade das pessoas no custo de vida no próximo ano, porque eu tenho a certeza que a inflação vai ser, o Primeiro-Ministro falava ontem 7,5%, que é o que eles estão a trabalhar sobre esse cenário. Eu não acredito com o problema da guerra e com a especulação de preços que existe a nível europeu, e nós vemos isso em algumas empresas em Portugal, não acredito que a situação de recuperação de poder de compra venha a acontecer no próximo ano. E, portanto, as pessoas vão agora receber 50% de uma pensão a mais, mas vão gastar este dinheiro até ao Natal, de certeza, e no próximo ano a dificuldade e o poder de compra vai se agravar. Bom dia a todos.
Bom dia, Nuno Mafra. Que opinião tem o professor Joaquim Ferreira, que nos escuta em Braga? Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o auditório. Bom, eu vou-me fingir apenas à diferença que o governo apresenta para a inflação e o aumento dos funcionários públicos, que a minha situação é essa também.
7,4% de inflação, ponto de partida para negociar com os sindicatos 2%.
Exato. O que significa que há uma perda efetiva do poder de compra de todos os funcionários que há anos atrás têm vindo a ser penalizados já de longa data, e que a seguir às medidas da Troika, levadas a cabo com a influência dos outros organismos que integraram, levaram os professores e todos os funcionários públicos a levar na cabeça, e forte. Neste momento, vem-nos dizer que voltámos a levar na cabeça, ainda que digam que não vão fazer cortes. Vai haver um aumento de 2-6%, mas que a diferença para a inflação nos leva a viver cada vez pior, e há colegas que estão muito longe de casa, que não têm dinheiro para pagar a inflação que se operou nos empréstimos, a inflação que vai ser também aplicada às rendas de casa, que estão cada vez mais difíceis de suportar e tenho alguns a recorrer à ajuda dos pais reformados para poder pagar as casas e receber, no fundo, pagam para trabalhar. Eu gostaria só de dizer algo que ia me cingir, era isto. Como é que é possível um governo dizer, e todos os comentadores que se ouvem na televisão ainda não têm um debate, que não é viável taxar os lucros abusivos e inesperados das grandes empresas que estão a lucrar desde o tempo da crise da pandemia, agora juntou-se a crise da guerra com a invasão da Ucrânia, mas é perfeitamente socialista, diria eu, sugar o suor dos trabalhadores que ficam a perder nitidamente poder de compra e dinheiro e que não vão viver o resto, digamos, dos meses do ano, que ainda faltam para completar, já com a dificuldade sensivelmente, porque a inflação é imediata, e no próximo ano, com o pequeno aumento que vai haver, estão todos a perder poder de compra. A economia vai definhar e não vão ficar a ganhar nada com isto, porque não havendo poder de compra dos trabalhadores, as próprias empresas vão ter que começar a despedir pessoal, porque as pessoas não vão ter capacidade de fazer mexer a economia. Ou seja, se nós não agirmos de forma a compensar aqueles que têm vindo a ser penalizados, que são, no fundo, os trabalhadores que levam os lucros às empresas, e essas empresas que ganharam com a crise desde o tempo da pandemia, em que vendiam muito menos litros de gasóleo e de gasolina, porque estávamos todos confinados, e os lucros aumentaram imenso, não há maneira nenhuma de endeitar este país, porque estão sempre a pagar os mesmos que são os trabalhadores. E era só isso que tinha a dizer. E obrigado pela oportunidade.
Eu é que agradeço o seu contributo para o Fórum TSE, professor Joaquim Ferreira. Ora, vamos agora escutar Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, entrevistada na Manhã TSE pelo jornalista David Alvido. Isabel Camarinha criticou a estratégia seguida pelo governo, concretamente nesta questão dos aumentos, e não apenas sobre os salários da função pública.
O Partido Socialista tem uma opção clara de manter a degradação das condições de vida dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas, em vez de alterar as suas opções e garantir aquilo que é necessário neste momento, que é o aumento geral dos salários de todos os trabalhadores e o partido e o governo, relativamente aos trabalhadores da administração pública e do setor empresarial do Estado, tem aqui não só uma responsabilidade acrescida, como a capacidade de poder resolver este problema da perda brutal de poder de compra que todos os trabalhadores no nosso país e os reformados e pensionistas têm vindo a ter e que agora, desde o ano passado, com o aumento da inflação, com o aumento do custo de vida brutal, que este ano teve esta subida galopante, está a colocar os trabalhadores e os reformados em situação de empobrecimento. Não se vê por parte do governo as medidas que eram necessárias. Não regula preços, não combate a especulação, não taxa os lucros brutais das grandes empresas. Veja-se que no nosso país há riqueza suficiente para garantir dignidade de vida a todos. Veja-se os lucros brutais que os grandes grupos económicos e financeiros têm tido neste primeiro semestre de 2022, do levantamento que a CGTP fez. 20 grandes grupos económicos e financeiros tiveram mais de 4 mil milhões de euros de lucros. E isto não é considerado, não é tido em conta nas opções do governo e mantém-se. Aliás, estes grandes grupos económicos o que fazem é asfixiar os trabalhadores com este brutal aumento de preços e criando margens de lucro incríveis. Mas também esmagam as micro, pequenas e médias empresas que também não conseguem suportar o aumento de preços. Portanto, havia que, por parte do governo, serem criadas condições para garantir, de facto, o aumento geral dos salários e das pensões. Ora, o que o primeiro-ministro ontem disse foi que nem vai cumprir aquilo que o próprio governo tem vindo a dizer relativamente aos aumentos dos trabalhadores da administração pública, tal como já deu dito por não dito em relação ao aumento das pensões e reformas, enganando os reformados com esta medida que decidiu tomar, que altera o cálculo do aumento das pensões em 2023, fazendo com que a base com que os reformados vão ficar de valor da sua pensão significa que a pensão vai ser inferior nos anos a seguir. Ora, isto não pode ser. O governo tem mesmo que alterar as opções. Aliás, a CGTP reuniu o Conselho Nacional na quinta-feira passada, reunimos o nosso Conselho Nacional e decidimos que temos que continuar a intensificar a ação reivindicativa. A luta que tem vindo a ser desenvolvida em junho e julho realizaram-se grandes demonstrações e o que decidimos foi que vamos realizar um mês de mobilização e luta de 15 de setembro a 15 de outubro, com manifestações a 15 de outubro em Lisboa e no Porto, em que os trabalhadores, os reformados e pensionistas vão colocar esta exigência de resposta. E a resposta não está a ser dada, de facto. E não é por não haver condições, porque há condições. Nós temos condições no nosso país para que, de facto, as pessoas tenham uma vida digna, para que sejam garantidos os direitos, não só de salariais, de uma retribuição que garanta o acesso às necessidades dos trabalhadores e pensões que garantam o acesso e um envelhecimento com dignidade aos reformados e pensionistas, como temos condições para que o Estado mantenha uns serviços públicos, Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública, a Proteção Social, a Justiça, de forma a, de facto, dar a resposta que trabalhadores e populações precisam. Ora, o que vemos é que o Primeiro-Ministro insiste em manter-se do lado do capital e contra os trabalhadores, contra os reformados e pensionistas, nas opções que toma. E, por isso, vamos continuar a desenvolver uma intensa luta e a exigir a resposta que é necessária.
Espera conseguir demover o governo na concertação social? Espera que seja possível, a nível do Executivo, voltar atrás nesta decisão?
Nós esperamos que, não é só a CGTP, como sabe, considera o espaço da concertação social como mais um dos espaços em que intervimos, em que colocamos as nossas propostas e exigimos a resposta por parte quer do governo, quer do patronato. Mas a verdade é que o que temos assistido é opções do governo, eu já lhe disse algumas, mas veja-se em relação à revisão da legislação laboral, à chamada Agenda para o Trabalho Digno, que não altera na legislação laboral aquilo que era preciso alterar. Tem a capacidade das convenções coletivas, continuando a permitir ao patronato a chantagem na negociação da contratação coletiva, que tem vindo a impedir o aumento geral dos salários, a melhoria das condições de trabalho e, de facto, carreiras, a valorização das carreiras e das profissões dos trabalhadores, porque é na contratação coletiva que estas matérias são negociadas, bem como mantém horários longos e desregulados, mantém a precariedade, embora faça ali umas pequenas alterações. Portanto, há um conjunto de matérias em que temos visto que as opções do governo são do lado do capital. E não me parece que seja na concertação que vamos conseguir resolver o problema. Agora, o que eu lhe posso garantir é que os trabalhadores estão determinados, estão unidos e vão lutar para que, de facto, haja esta resposta necessária aos seus problemas, à sua situação, a esta degradação, empobrecimento geral que estamos a ter no nosso país devido às opções que têm vindo a ser tomadas e agora com a pandemia, com a guerra e as sanções, isto não pode ser. Um governo com uma maioria absoluta, com todas as condições para poder decidir aquilo que de facto é necessário, não faz. É o que temos vindo a constatar. E, naturalmente, confrontaremos o governo, mais uma vez, quer seja na concertação, seja em todos os espaços onde vivemos, nós iremos apresentar as nossas propostas e é preciso que haja um aumento geral dos salários de 90 euros para todos os trabalhadores. É preciso aumentar já o salário mínimo nacional para os 800 euros. É preciso que as reformas e pensões tenham um aumento agora. Este aumento, esta prestação que o governo vai dar em outubro, de meia pensão aos reformados e pensionistas, é justíssima. Agora, devia ser neste momento e depois para o ano fazer-se o aumento que tem que ser feito das pensões e das reformas. Não é enganar os reformados, dar-lhes agora uma parte e depois para o ano o resto, como se ficasse a situação garantida, mas não fica. Porque, de facto, o que acontece é que o valor da pensão em janeiro de 2023 vai ser inferior àquele que devia ser. E isto vai ter consequências no futuro, até ao final da vida de cada um dos reformados e pensionistas no nosso país.
Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, aqui com críticas ao governo, apontando, deixando aqui algumas das medidas que considera que deveriam ser tomadas para ajudar os trabalhadores. CGTP que admite reforçar as formas de luta, incluindo o recurso à greve. Bom dia, Manuel Moreno, está reformado, Gantes de Setúbal. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia a todos e ao Fórum, com certeza, e a todo o auditório. Ora bem, eu vou deixar aqui uma situação da qual fui testemunha e qualquer um também o poderá fazer. Portanto, aqui há uns dias fui à Via Verde ali de tratar um problema ali na 25 de Abril e enquanto esperava pela minha vez, estive a contabilizar, isto eram cerca de 3 da tarde, estive a contabilizar o número de veículos que passavam na Via Verde. Na Via Verde, não, na ponte. Então, cheguei à módica quantia de cerca de 60 viaturas por minuto, e então fiz um cálculo a 2 euros, não tendo em conta aqueles valores exorbitantes que se paga por carros pesados, e cheguei à conclusão que 120 euros era o que caía mais ou menos na caixa da ponte. E então o que é que isto dá por mês? Dá por mês cerca de 5 milhões de euros. Eu só deixo aqui este número para alguém de direito pensar se isto é moral. Obrigado e bom dia.
E fica o desafio deixado para o nosso ouvinte Manuel Brentos, Liga de Setúbal. Bom dia, Ricardo Aguiar, empresário, está em Alijó. Qual é a sua opinião? Ricardo Aguiar, bom dia.
Sim, bom dia. Está-me a ouvir?
Agora sim.
Desde já agradeço a participação, a primeira vez que estou a falar, e vou ser muito rápido no acerca do assunto. Não ouvi a entrevista do Primeiro-Ministro, também não deixa de ser mais do mesmo, não é? Como estamos habituados à política que temos neste país. Se o Primeiro-Ministro tivesse 10 horas de entrevista, ele teria resposta para todas as perguntas durante 10 horas, isso estava fácil de ver, não é? Tenho muita pena, sou um jovem de 33 anos, estou a começar numa luta em que não é fácil entrar, e o que mais me custa acreditar foi que desde que me lembro de ser gente e que fui educado na escola e estudar aquilo que eu estudei acerca do país que nós fomos outrora, é o que mais me custa aceitar hoje em dia. O nosso problema não é de agora. A nossa governação, a nossa má governação já vem de séculos. Esse é que é o nosso problema e é aí que temos que nos focar e para o futuro continuar a tentar entender se vamos continuar a bater no fundo ou vamos nos erguer como outrora já o fomos. Quer dizer, descobrimos meio mundo, fomos donos de meio mundo, tivemos riqueza de meio mundo e só meia dúzia deles é que obteram esse poder. E devido a isso, isso vai continuar, e se continuarmos assim, é nisso que vamos continuar. Pronto. Custa-me entender que fomos um país com tanto e hoje praticamente continuamos a sê-lo, mas só para alguns, como sempre foi. Enquanto o povo assim aceitar, enquanto eles nos incutirem uma manipulação de governação e somos um povo que somos facilmente manipulados com futebol, com cerveja barata nos bares, com Big Brothers e coisas assim, isto não vai andar para a frente. Custa muito acreditar que países com bem menos história que Portugal estão muito à frente de nós, por via de mentalidades, por via de não haver tanta manipulação, porque se todos vivemos melhor e cada vez mais e bem e melhor, toda a gente não se importa de pagar e o país rentabiliza mais. Nós, infelizmente, temos empresas que fazem aqui o grande capital e depois ele não fica aqui e pagam os impostos desse grande capital lá fora porque são taxados muito menos. A riqueza do país não fica aqui e vai embora. E, quer dizer, entristece-me termos uma história tão bonita, não é? Descobrimentos e tudo mais. E, quer dizer, e ao fim e ao cabo, hoje em dia somos uns bananitas da Europa. Isto entristece-me muito, é verdade, entristece-me. Eu sou um português de orgulho e vejo que estamos a ser mesmo muito mal geridos. Já, havíamos já ter corrigido há muito tempo isto, mas também o povo tem que se unir e pensar um bocadinho de outra maneira. Manuel Acácio, muito obrigado.
Obrigado por participar no fórum, Ricardo Aguiar. E vamos ao encontro de outros nossos ouvintes, a professor que está em Lisboa. Bom dia, António Figueiredo.
Bom dia, Manuela Castro. Bom dia ao fórum. Eu apenas vou-me referir à questão dos médicos e eu inscrevi-me só depois de ter ouvido o bastonário. Quer dizer, afinal de contas, os truques não são só do Costa, não é? Este bastonário, este e os outros, continuam sistematicamente a dizer que não há falta de médicos em Portugal. Epá, isto é uma vergonha. E esta malta tem a lata de dizer isto com à vontade. Eu acho que eles até se sentem um bocadinho envergonhados. Mas, quer dizer, não há falta de médicos. Mas não há falta de médicos como? Então, mas isto é óbvio que há falta de médicos. E porquê é que não se formam mais médicos? Porque eles não querem, porque a ordem dos médicos
bloqueia a formação de mais médicos. Porquê? Porque eles estão interessados em prestar serviço nos hospitais públicos e depois vão a correr também para o hospital privado, como nós sabemos.
Deixe-me só dizer, António Figueiredo, não é uma questão de defender o Bolsonaro, é uma questão de corrigir uma questão, é a ordem dos médicos não tem influência nenhuma na formação de médicos nas universidades. Essa é uma questão que depende do governo e das escolas médicas.
Das escolas médicas, onde também há o parecer da Ordem dos Médicos.
Que não é vinculativa, não? A decisão é política.
Pois está bem, não é vinculativa, mas condiciona muito, não é? Mas condiciona muito. Mas pronto, as escolas médicas são lideradas pelos médicos, como nós sabemos. Porque isto era, acho eu, que é fácil fazer. Basta somar as necessidades do serviço público de saúde, as necessidades dos serviços privados de saúde, e é só fazer as contas. E vemos que há um déficit enormíssimo de médicos. E quando o Bolsonaro vem agora dizer e tal, mas isto o médico demora 13 anos a formar-se e não resolve o problema. Claro que não é para resolver o problema de imediato. Mas esperemos que se tomem medidas hoje e que se comecem a formar mais médicos para daqui a 13, para daqui a 20, para daqui a 30 anos, não continuemos nos mesmos problemas. Agora, é evidente que o problema que se passa hoje tem que ser alguém que perceba e que faça aí a gestão dos fracos recursos. Agora, eu só queria mostrar um bocadinho a indignação de que esta malta, boa vontade com o que fala, que não há falta de médicos quando toda a gente percebe rapidamente que há falta de médicos.
Obrigado, António Figueiredo, do contributo deste nosso ouvinte, pessoa que nos liga de Lisboa. Júlio Branco participa no debate online e escreve sobre a questão da saúde e sobre a afirmação de que Lisboa tem muito a aprender com o Porto. Talvez seja importante dizer também que, uma vez mais, se sacode a água do capote. Vão-se fazendo experiências, vão-se constatando formas de organização mais eficazes, mas em vez de se replicar o que efetivamente se faz bem, vai-se deixando tudo na mesma. Se a forma de organização das urgências e da saúde em geral funciona melhor no Norte, então há que replicar para o resto do território. Afinal de contas, escreve Júlio Branco, Portugal não é assim tão grande, nem os portugueses são assim tão diferentes, sejam de Faro ou de Gaia. Vamos agora à análise do António Costa, o diretor do EC Economia Online. Bom dia, António. Numa avaliação mais global, como é que faz aqui uma, passa a redundância, uma avaliação da entrevista do Primeiro-Ministro? Foi um bom ato de comunicação político? Foi uma entrevista falhada?
Muito bom dia, Manuel. Eu creio que foi uma entrevista falhada, verdadeiramente, porque esta entrevista tinha para o Primeiro-Ministro, não obviamente para a TVI, para o José Alberto Carvalho e para o Pedro Santos Guerreiro, um objetivo. Explicar, voltar a explicar o tema das pensões. Era verdadeiramente a única preocupação do Primeiro-Ministro, aliás, percebeu-se.
Foi assim, e conseguiu ou não?
E não conseguiu, isto é, vamos lá ver. Eu ia dizer, começou a entrevista por aí, mas António Costa quis terminar a entrevista também pelas pensões, jurando que não fazia truques, que era transparente. Na verdade, disse uma coisa e o seu contrário. E eu diria, foi mais claro, embora não tivesse sido esse o objetivo, ao confirmar que, na verdade, os pensionistas a prazo vão perder, no mínimo, 2 mil milhões de euros. As contas são simples de fazer. O Primeiro-Ministro assumiu um modelo, eu diria, criativo e com algumas virtudes. Eu não desvalorizo a importância de dar já meia pensão aos pensionistas. Porquê? Porque a inflação é agora e os pensionistas precisam de dinheiro agora, e eu não desvalorizo, digamos, a importância dessa decisão. Mas a verdade é que, com o modelo criativo que arranjou, criou uma base para os aumentos das pensões nos próximos anos inferior à que teria pela aplicação da lei. O próprio Primeiro-Ministro acaba por identificar qual é o valor. Tivesse aplicado a lei tal como tinha prometido, estaria a dar 2 mil milhões ou a criar uma despesa estrutural de 2 mil milhões de euros. São fáceis de perceber, são os 1 mil milhões que vão ser antecipados este ano, com os 1 mil milhões de aumento de pensões da ordem dos 4% no próximo ano. Ora, na verdade, eu tenho dois pontos a dizer sobre isto. Eu creio que a solução é uma solução expedita, que tem virtudes, e até, infelizmente, necessária, porque o sistema de pensões, ao contrário do que António Costa andou a dizer nos últimos anos, desde 2015, tem, de facto, um problema de sustentabilidade, que se tornou evidente, provavelmente, para António Costa, mais cedo do que o que pensaria. Provavelmente pensaria que poderia ter a narrativa de que tinha acrescentado mais uns quantos anos à sustentabilidade, deixando para o próximo governo e para o próximo Primeiro-Ministro, já sabemos que não será António Costa, podendo até ser um Primeiro-Ministro do PS, mas deixando para o próximo Primeiro-Ministro um tema que é verdadeiramente difícil de gerir, porque mexe com o dinheiro dos atuais pensionistas, mas também mexe com o dinheiro dos atuais ativos que pagam as pensões hoje e que esperam estar a pagar hoje para que alguém, o Estado, lhes pague a pensão daqui por 10, 15, 20 ou 30 anos, em função de, enfim, da carreira de cada um. Ora, o Primeiro-Ministro está a tomar uma decisão, que eu creio, sensata, mas não está a dizer a verdade sobre as razões dessa decisão sensata. Perdão. Portanto, o que é que esta entrevista permitiu perceber? António Costa disse uma coisa e o seu contrário, que não estava a cortar, mas que, na verdade, se tivesse a decidir com base na lei das pensões que está em vigor, acrescentaria 2 mil milhões. Ora, esses 2 mil milhões é, na verdade, o que está a tirar aos atuais pensionistas e aos futuros pensionistas. Na verdade, está a fazer um corte futuro definitivo sobre o aumento das pensões que existiria se não houvesse este mecanismo para travar, que serve basicamente para isto, para travar as pensões. A forma como foi embrulhado com um apoio social, é aí que está o truque. Ao contrário do que o Primeiro-Ministro disse, poderia não ter dito nada. Não, na verdade, ele disse-o porque queria embrulhar este corte permanente de pensões a prazo num apoio social, que eu volto a dizer, que não tem só aspectos negativos, também tem aspectos positivos nesta matéria concreta das pensões, que é antecipar meia pensão já, e que muita falta fará a centenas ou milhares, se calhar a mais de 1 milhão de pensionistas.
Portanto, e ainda...
esta, como eu dizia para terminar, Manuel, esta constatação leva-me a dizer que, nesse sentido, a entrevista foi uma entrevista falhada. Porquê? Porque António Costa não só não conseguiu, digamos, defender o modelo e a narrativa com que tinha começado toda esta discussão na semana passada, que me acaba por dizer uma coisa, e seu contrário na própria entrevista, que é, isto não é para cortar, mas na verdade é para cortar. Portanto, parece-me uma coisa um bocado esquizofrénica, mas foi isso que ficou claro para todos os pensionistas e para todos os ativos. Mas, enfim, agora, dito isto, havia outra alternativa? Eu creio que, infelizmente, não. As pensões já valem 18 mil milhões de euros por ano no Orçamento da Segurança Social. Mais 2 mil milhões atinaria às pensões de 2024, a final de 2023, e depois com os aumentos para 2024, para cima de 20 mil milhões de euros por ano. Ora, isto é incomportável para com o modelo que temos hoje. Isto é, olha, a fiscal por definição é
preciso ter um Estamos aqui, houve aqui um aqui, estamos a deixar-te ouvir, a ligação parece estar aqui a degradar-se, mas gostava ainda de te ouvir, António, sobre uma outra questão a nível de apoios sociais. O Primeiro-Ministro, questionado sobre a questão da subida das taxas de juros e sobre o problema que muitas famílias poderão ter com o crédito à habitação, disse que o Governo estava a estudar essa questão, já está em contactos com a Associação Portuguesa de Bancos, uma solução que pode passar por vários pontos, negociações de créditos, novas deduções no IRS, moratórias. Concretamente, esta questão das moratórias ou os períodos de carência, na avaliação que faz António Costa, olhando para o exemplo das medidas tomadas aqui no período da pandemia, pode ser um bom caminho a seguir?
Poderia ser, mas eu creio que não vai ser, porque isso terá que ser, ou teria que ser feito no quadro do BCE, e o BCE autorizou moratórias aos bancos europeus da zona euro em circunstâncias muito particulares. Creio que o Governo terá uma única saída para apoiar quem tem crédito à habitação, que é recuperar, basicamente, a dedução dos juros no crédito à habitação. E eu acho que essa é a solução, digamos, mais viável, mais prática, mas que, ainda assim, serve para mitigar os impactos brutais que se vão verificar, porque este ano, 2022, tivemos um choque da energia. Em 2023, o país e 1,5 milhão de pessoas que têm de agregados que têm crédito à habitação vão ter um choque de Euribor e do crédito à habitação. E, portanto, as deduções a chegarem vão ser seguramente importantes, qualquer apoio é importante, mas vão ser necessariamente limitadas. Uma última nota, Manel, para o tema do aeroporto. Eu creio que hoje, que nesta entrevista...
Essa era uma questão que tinha aqui também para te colocar. O Primeiro-Ministro falou que poderá estar em condições de tomar uma decisão no final de 2023. Como é que lês estas palavras, António Costa? A decisão fica adiada para 2023? Ou pode ser pior ainda?
Eu creio que António Costa pré-anunciou uma não decisão, um adiamento ad eterno sobre o novo aeroporto. Ainda há pouco tempo dizia que a decisão sobre o novo aeroporto era absolutamente urgente. agora diz-nos que está a entender-se com o PSD numa metodologia, percebe-se, para alargar a análise para outras alternativas, acho que já foram anunciadas, é importante dizer, já foram analisadas nos últimos anos, nos 20 ou 30 anos, 17 alternativas de localização de aeroportos, se calhar vamos ter mais duas ou três, para atirar a decisão para o final de 2023. Creio que António Costa não quer tomar a decisão, o PSD também não quer tomar uma decisão nem com responsabilidade, não é governo, e portanto o que António Costa nos pronunciou hoje, na verdade, é que provavelmente já não será neste ciclo político deste governo, vamos ter uma decisão sobre o novo aeroporto.
Obrigado, António Costa, por nos ajudares aqui a analisar do ponto de vista económico a entrevista do Primeiro-Ministro à CNN Portugal e à TVI. Bom dia, Mário Amaral, é empresário, liga-nos da Maia. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia ao Fórum. Eu só tenho umas pequenas questões a lançar para a discussão. Primeiro é assim, se alguém me conseguir explicar como é que faz o cálculo da inflação, toda a gente se lembra que os combustíveis estavam mais ou menos a 1 euro, andavam 1 euro, era 10, 90 cêntimos, e hoje estão a 2 euros. Portanto, não subiram 10% ou 20%, subiram o dobro. Quem vai ao supermercado e necessita fazer compras, vai, por exemplo, a base da alimentação das pessoas, ou pelo menos daquelas pessoas que não têm muitas posses, é o frango. O frango andava na hora de 1 euro, 1 euro e pouco, agora está quase a 3. Quer dizer, não é nem é 7, nem 8, nem é 10, é 3 vezes mais. Toda a gente sabe do contrato que os europeus fizeram com os Estados Unidos. Em relação, bom, cortaram os contratos com a Rússia, sei lá quem, e vão importar duas vezes mais, duas e meia vezes mais do que. Ou seja, não sei como é que, quem é que anda a fazer os cálculos da inflação, quais são os fatores, as variáveis, mas alguém nos anda a tentar enganar, e, ou seja, para sermos comidos como parvos. Agora, em relação à sustentabilidade da Segurança Social, porquê que a Segurança Social não adota o mesmo sistema para cobrar as dívidas, as grandes dívidas das multinacionais que têm lá, o mesmo sistema que adota para as pequenas dívidas de 300, 400 ou 1000 euros? Não se entende o que é que eles têm diferença. Uns cobram logo e cativam tudo e penhoram tudo, e os outros eternamente estão lá as dívidas e não fazem nada. E para além disso, há muitos custos que estão imputados à Segurança Social que faz sentido terem os trabalhadores a pagarem o despedimento deles. Acho que não faz. Portanto, é assim, não haja coragem, haja correção para se tomarem as medidas corretas. Está tudo à vista de toda a gente. Então, bom dia ao foro, está bem?
A opinião do Mário Amaral. Bom dia, professora já reformada Mariana Miranda, Liga-nos Lisboa. Bem-vinda também a este debate.
Bom dia. Eu apenas quero dizer uma coisa. Acho muito estranho, eu li agora, acho que foi no Expresso, que os reformados é que tinham dado a maioria absoluta ao Primeiro-Ministro. Acho indecente, porque realmente, quando ele foi para o Governo, depois da Troika, disse que iria repor o que nos tinham tirado, e a verdade é que... Ai, palavra dada era palavra honrada. A verdade é que eu descontei toda a vida, ainda me faltam 259 euros... Em 2021 não me puseram nada, não acrescentaram nada. O ano passado, pronto, como havia eleições, puseram lá 8 euros e quase 9 euros, pronto. Portanto, isto é uma palhaçada e eu não percebo como é que ainda há gente a acreditar neste senhor. Não percebo mesmo. Isto vai ser uma palhaçada, vão-nos lixar e ainda por cima votam nele. Olha, é só isso, desculpe. Bom dia e obrigada.
Sim? A opinião da nossa ouvinte Mariana Miranda. O próximo participante do debate também está reformado, Liga-nos de Guimarães. Bom dia, Fernando Freire.
Bom dia, daqui desta terra bairrista e não racista. Eu tenho duas notas a fazer. Uma é acerca da Segurança Social, que é, eu reformei-me à luz dos 60 anos e 40 e tais de Segurança Social. Descontei 48 anos e estive 4 anos sem ter um cêntimo de aumento. Ora, só porque eu ganhava uns troquitos mais do que aqueles valores que eles indicavam. Ora, também concordo que estes aumentos também não são exagerados para quem recebe de maneira nenhuma. Mas, enfim, a Segurança Social não pode ser só para 20 ou 30 anos. Eu acho que a Segurança Social deve ser para 500 ou para 1000 anos, enquanto Portugal existir, como é óbvio. A capitalização da Segurança Social. Eu disse uma vez a um político mais ou menos iminente aí de Lisboa, que é que a Segurança Social não podia comprar aquelas empresas que davam lucro, como a EDP, a IANA, etc. Ela não me disse, esse político não me disse nem sim nem não, fechou-se em copas, eu não sei se isso é possível. Mas uma empresa que desse lucro, A Segurança Social, porque tem dinheiro, aparentemente, aqueles 16 mil milhões que tinha, suponho que ainda lá estão, ou pelo menos estarão nas contas, e sabia-se que era dinheiro garantido para a Segurança Social. E toda a gente, nós portugueses, contribuímos indiretamente para o reforço da Segurança Social.
Obrigado, Fernando Freitas, pela sua participação. Mesmo a terminar, resta-nos muito pouco tempo. Vou escutar um outro ouvinte, está também reformado, liga-nos Lisboa. Bom dia, Manuel Barros.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Sr. Manuel Acácio, muito obrigado por me permitirem esta participação. Eu penso que, não obstante os esforços do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro não tem feito uma boa prestação, não tem dado uma boa prestação. De facto, os portugueses estão esmagados pelos impostos e pelo aumento do custo de vida neste contexto da inflação. Por outro lado, também estão frustrados com os serviços públicos, com a saúde, com a educação. Há os funcionários públicos, especialmente os médicos, os enfermeiros, os professores, os polícias, também estão zangados e desmotivados. E, portanto, neste quadro, a apresentação do Sr. Primeiro-Ministro e as medidas que ele apresentou, de facto, não ajudam e não são no sentido de alterar esta situação. De facto, as propostas e a forma que o Sr. Primeiro-Ministro tem apresentado as medidas geram mais injustiça e têm contradições evidentes que as pessoas não percebem nem entendem. Quer o Sr. Primeiro-Ministro, os ministros e o governo e muitos deputados dizem: bom, os portugueses e as pessoas precisam do dinheiro agora, não é em 2024. E nisso deram um apoio aos trabalhadores ativos, meia pensão aos reformados, mas relativamente aos senhores, o que fazem? Cortam-lhe o rendimento logo em janeiro de 2023 e ao longo de todo 2023 e dizem assim: bom, se houver, vão ter uma compensação, mas essa compensação, se existir, será apenas em agosto de 2024, quando for liquidado o IRS 2023, uma vez que os rendimentos ou a redução de rendimentos ocorrem durante o ano de 2023. Portanto, está aqui uma contradição óbvia. Por outro lado...
Mesmo para terminar muito rapidamente, Manuel Barros.
A outra contradição é também relativamente à redução da atualização da renda, em que quer as rendas de habitação que se compreende, mas já não se compreende relativamente às rendas comerciais.
E obrigado, Manuel Barros. É com este ponto que nos deixa aqui também este ouvinte, a questão das rendas, tanto da habitação como do comércio. Chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde olhamos a entrevista de António Costa à CNN Portugal e à TVI.